Já temos então condições para começar a reunião. E eu começo por cumprimentar todos e por agradecer o trabalho do Sr. Vice-Presidente que me substituiu aqui neste período em que eu estive ausente e que foi também um período de grande trabalho e agradeço imenso pela sua disponibilidade e pela condução dos trabalhos. Vamos então dar início à nossa reunião, já temos quórum. Ponto 1, aprovação da proposta de ordem do dia. Alguma objeção, alguma questão relativamente à proposta de ordem do dia? Não? Então, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. Temos no ponto 2, aprovação da ata do dia 18, da visita da delegação da Ucrânia. Alguma consideração a tecer sobre a ata? Também não? Então, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. No ponto 3, fixação da redação final do projeto de lei 180 do PS, aprova o novo estatuto da carreira de investigação científica. Eu coloco a questão se há alguma objeção, se há alguma consideração que queiram tecer sobre a proposta de fixação do texto final. Todos os grupos estão confortáveis? Sim? Então, relativamente a isto, havia uma proposta de alteração do relatório de votações para que se conseguisse perceber melhor a proveniência dos diversos contributos que integram esta proposta, este texto final. Relativamente a essa alteração ao relatório de votações, alguma consideração, alguma objeção? Também não? Sim, Sra. Deputada Gabriela Cavilhas, faça favor.
Sra. Presidente, só para clarificar relativamente às questões que entretanto também foram colocadas relativamente até ao próprio término dos mandatos dos contratos em 2025, questionar uma vez também foi aqui referida essa dimensão por parte do Partido Socialista de forma oral, se convém clarificar na redação final que os términos dos contratos são mesmo até ao final de 2025, portanto colocar essa questão.
Sim. Da parte do Partido Socialista, alguma questão que queiram? Faça favor, Sra. Deputada Isabel Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia a todos. Sim, concordamos com esta proposta e parece-nos relevante.
O que nós temos de considerar agora é, nós temos uma proposta de redação final que teria de ser aprovada hoje. Portanto, se houver unanimidade na introdução dessa nota, dessa data, apenas, não é? E era para incluir precisamente onde? Onde é que propunham que ficasse incluída essa nota do términos dos... Ponto 4? Então, víamos já a redação para... Sim, onde é precisamente, sim, mas onde? Onde é que aí no texto iam encaixar essa...
É tem que ser que terminam em 2025, mantém-se em vigor até ao final do presente ano, por exemplo.
Sim, mantém-se em vigor, sobretudo concurso para a carreira por parte das instituições contratantes, aí ou no fim, até ao final do presente...
Até ao final?
No ponto 4, em vez de ponto final no fim era vírgula e depois punha-se até ao final de 2025, é isso? Até ao final? Mas aí já vem o 2025 em cima. Sim, que termina em 2025.
Mantém-se em vigor, vírgula, até ao final de 2025, vírgula, durante o...
Também pode ser mesmo aqui, que é mantém-se em vigor durante o processo de abertura de concursos.
Mas assim parece que o até é referente ao processo e não ao contrato.
Na verdade, devia ser as duas coisas.
Então vamos ver aqui a redação, porque hoje tem de ficar aprovado mesmo o texto final.
Termina em 2025, mantém-se em vigor até ao final do presente. presente ano.
Vírgula, então. Vigor, vírgula.
Durante o processo de fazer o concurso. Ou seja, o que está também a limitar o concurso até ao final de 2025.
Então,
eu acho que se ficar no final fica melhor. E vai de encontro ao que nós queremos, que é que terminem em dezembro de 2025.
Uhum.
Até
ao final de 2025.
Está bem. Mantém-se em vigor o processo de contrato?
Sim.
Mantém-se em vigor o processo.
Então vamos lá ver. Vejam se estão de acordo com esta redação. Até no máximo. Então, ficaria assim.
Se não parece que vão todos até ao final do ano.
Sim. Então, vejam lá. No ponto 4, já estamos a aprovar a redação final. No ponto 4, os contratos de trabalho dos investigadores celebrados ao abrigo do Decreto-Lei nº 57 de 2016, de 29 de agosto, que aprova um regime de contratação de doutorados destinado a estimular o emprego científico e tecnológico em todas as áreas do conhecimento, que terminam em 2025, mantém-se em vigor durante o processo de abertura de concursos para a carreira de investigação científica por parte das instituições contratantes, até, no máximo, ao final de 2025. Estaria bem?
Está. Está. Fica bem assim, fica mais concreto.
Está bem assim? Concordam?
Sim.
Pronto. Então, é apenas esta alteração. Podemos votar então o texto final com esta alteração?
Sim.
Quem vota contra? Quem se abstém? Sim. Senhora deputada Isabel Ferreira, faça.
Que é tudo relativo a.
Até quando é uma proposição. É. Final e ao vivo. É final e ao vivo.
E o 7 e 8 não? Não, já vinha.
O 7 e
8
Não, mas a questão era nós deixarmos bem a ideia de que, à medida que os concursos se resolvem, os contratos anteriores cessam, não é? É só para não ficar a ideia que todos vão ser prolongados até ao final de 2025. Eles têm que ir terminando à medida que os concursos se resolvem.
Balizada no tempo. Mantém-se em vigor durante o processo de abertura de concursos para a carreira de investigação científica por parte das instituições contratantes. E depois especificamos até ao final de 2025. Eu acho que já chegou. No máximo, penso que é mudar.
Sim. Eu compreendo. A partir do momento em que entra no concurso, é que o contrato cessa.
Não é relevante.
É porque o processo está em vigor no sucesso.
Sim, tudo bem. É assim.
Muito
bem. Então posso apresentar a outra? Muito obrigada, Sra. Presidente. Então nós propomos que os pontos 4 a 10, também do artigo 3, das disposições transitórias, transitem para o anexo 3, sob a forma de um novo artigo, uma vez que se referem todos a contratações, para ficarem depois sujeitos também ao disposto no anexo 3 e respectiva regulamentação.
Sr. Deputado Pedro Alves, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Partido Social Democrata, tendo verificado esta situação, não se responsabiliza por ela e por daí não termos tomado qualquer tipo de iniciativa. Uma vez que o texto que foi aprovado não tinha estas alterações, caberá ao Partido Socialista dar todos os esclarecimentos às entidades porque não o fez em sede de regime transitório. Por isso, não vamos acompanhar a alteração do texto final.
Muito bem. Senhores deputados, não sei se mais alguém se quer pronunciar relativamente à proposta de alteração apresentada oralmente pelo PS. Mais alguém? Sim, Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, faça.
Bom dia, Sra. Presidente e demais deputados. É só para dizer que nós acompanhamos a posição do PSD nesta decisão.
Muito bem. Então, terá de se manter a proposta de texto final como está. Sra. Deputada, bom dia. Senhora Deputada Isabel Ferreira, quer dizer alguma coisa?
Muito obrigada, Senhora Presidente. Nós estamos confortáveis com qualquer das soluções. Estamos preocupados em que o estatuto, enfim, que é um bom projeto de lei, que se transforme numa boa lei, que é aquilo que a comunidade científica necessita. E estamos todos presos a um artigo que tem a ver precisamente com dar estabilidade aos contratos que estão para terminar, e isto é apenas um artigo de todos os outros de um estatuto da carreira de investigação científica que eu saiba, até ao momento em que o governo caiu, resultava da proposta também do governo, e por isso também não me parece muito correto. Nós temos consciência de que o estatuto abrange múltiplas dimensões. Aquilo que estamos a discutir hoje prende-se com diminuir a precariedade em que os investigadores vão entrar. Obviamente que, se as entidades contratantes tiverem boa vontade, isto não se coloca, porque as entidades que estão disponíveis para renovar os contratos, que estão disponíveis para disponibilizar o seu orçamento para tal, não há problema nenhum. E, portanto, aqui a nossa preocupação é precisamente com quem está na posição mais vulnerável, que fica dependente da sua entidade contratante ter disponibilidade ou não para renovar esses contratos. Por isso, para que não haja dúvidas e que toda a gente fique confortável, é que nós propomos que, na dúvida, estes pontos, uma vez que também resultaram da discussão na especialidade e bem, passassem para o anexo 3, que é sujeito à regulamentação, juntamente com outros artigos que estão lá. Portanto, não estamos a introduzir nenhuma regulamentação própria. Mas, como digo, a nossa preocupação era que se fizesse jus ao quadro de votação e havia aqui um lapso sobre a fonte de financiamento. Estando isso corrigido, parece-nos que fica mais correto, de acordo com a proposta que estamos a apresentar. Se assim não for, também não há drama nenhum e estaremos sempre naturalmente disponíveis para esclarecer e responder àquilo que for relevante e importante. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se alguém se quer pronunciar. Não? Sra. Deputada Rosário Gamboa, faça.
Eu quero, eu julgo que durante este tempo todo nós nos mobilizamos todos para que existisse um diploma que é relevante e importante. A alteração que está a ser proposta não acrescenta nada de substantivo propriamente. Consegue é permitir que um conjunto de pequenas circunstâncias que são definidas posteriormente pelo Governo, com uma regulamentação, possa precaver algumas situações que podem ocorrer. Se não for aqui aprovado, tudo bem, não é aprovado, mas que fique em ata e ficará em ata. E nós diremos isso, que não é aprovado, por simplesmente porque não quiseram fazer uma pequena alteração, que não é de natureza de conteúdo, é uma pequena alteração que pode afetar a vida de muitas pessoas. E eu isso quero que a minha fala, e isto que eu estou a dizer, fique perfeitamente em ata, porque é um pouco frustrante, mediante uma atitude que todos os grupos parlamentares tiveram, de se mobilizarem para a conclusão disto, numa coisa estritamente processual, onde define quem deve fazer a parte relativa a uma regulamentação. Não ficar aqui devidamente claro.
Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro.
Sim, nós estivemos também aqui a conferenciar sobre o assunto e face aos esclarecimentos do Partido Socialista. Agora, das duas intervenções que tomamos por boa, nós acompanhamos, mudamos de posição, assumimos que tínhamos tido uma compreensão e agora nesta segunda explicação temos, é uma questão formal de clarificação do que aqui está e, portanto, acompanhamos.
Obrigada. Mais algum grupo? Sr. Deputado Pedro Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer também que o Partido Social Democrata também está muito confortável com a posição que aqui toma. E, para que sejamos todos claros, se existe esta revisão do Estatuto da Carreira de Investigador Científico, deve-se a uma iniciativa do Governo. E o Governo percebeu claramente que este é um problema, este e entre outros, instalados no sistema científico português, e procurou, efetivamente, criar condições para que a carreira pudesse ser mais atrativa para quem se encontra neste momento para aceder, ou mesmo para aqueles que já se encontram na carreira. Não o fizemos desta forma. Quem o fez desta forma foi o Partido Socialista, e nós entendemos também que a proposta que o Partido Socialista aqui faz acaba por ser uma ingerência naquilo que é a competência do Governo, e, inclusive, suscita-nos algumas reservas relativamente àquilo que é a norma travão. E por isso mesmo nunca poderíamos acompanhar uma situação destas que nos parece que vai para além daquilo que é a competência do Parlamento. E nesse sentido estamos confortáveis, o Partido Socialista, que o fizesse de outra forma, porque se alguém teve aqui a preocupação de olhar para a carreira do investigador científico em tão pouco tempo, foi este Governo e não os anteriores do Partido Socialista, que em 8 anos fizeram rigorosamente nada. E isto é importante que se perceba. Durante 8 anos nada fizeram e querem governar a partir do Parlamento agora, quando puderam ter feito, quando estiveram no Governo, e não o fizeram. Muito obrigado.
Obrigada, Sra. Deputada Isabel Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Primeiro, não é factual aquilo que o Sr. Deputado Pedro Alves acabou de dizer, porque a proposta que nós estamos aqui a discutir, nomeadamente estes pontos que agora incluímos, foram propostas de alteração do grupo parlamentar do PST, textualmente. E a proposta. Sim. E até faço aqui justiça ao Governo, que contra as minhas expectativas, e também não tenho problema nenhum em dizer, fez essa proposta de alteração precisamente porque está preocupado, penso eu, com a situação dos investigadores cujos contratos estão a terminar. E, portanto, também não era a minha expectativa que, dada a reticência, como nós acompanhamos, da parte do CRUP, eventualmente da parte do GSISP, por questões financeiras, que também serão legítimas, pensava eu que o Governo não iria acompanhar essa pretensão, mas acompanhou, penso eu, através da vossa proposta de alteração do grupo parlamentar do PST. E, portanto, nós votámos essa proposta, que é essa que está aqui textualmente. E a vossa proposta não tinha também a passagem destes artigos para o anexo 3, ou seja, estava fora da regulamentação. Portanto, eu desse ponto de vista não assumo aqui nenhuma culpa, nem aqui nem se estão a atribuir culpas, mas é preciso que fique claro o que é que são factos, e isto são factos. Quanto às outras questões sobre querer governar a partir do Parlamento ou sobre aquilo que o Partido Socialista podia ter feito quando esteve no governo, enfim, vou ser muito rápida, porque este projeto de lei traduz isso mesmo, traduz o empenho de um grupo parlamentar do Partido Socialista em que haja um estatuto da carreira de investigação científica. E este estatuto é muito completo, em várias dimensões, resolve várias questões. Porque deste texto todo há um artigo em particular, que é este artigo das contratações, que de facto traz opiniões diversas, porque naturalmente as instituições de ensino superior não têm ou entendem que não têm orçamento suficiente para aprovar, para prorrogar estes contratos. E que, por outro lado, as associações representantes dos bolseiros e dos investigadores entendem que estamos só a cautelar os contratos que terminam em 2025, quando há pessoas que foram despedidas já porque terminaram até final de 2024. É óbvio, são tudo vicissitudes de qualquer processo de negociação ou quando se faz, neste caso, uma lei que vai afetar contratos, uns que terminarem e outros que estão em vigor. E, portanto, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estamos bastante orgulhosos de termos chegado ao fim com este processo e pretendemos é que o texto final seja enfim, o mais competente possível, e é por isso que apresentamos esta proposta. Mas queria corrigir esse facto que o Sr. Deputado referiu e que não era verdadeiro.
Sim, Sr. Deputado Pedro Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só também para esclarecermos as coisas e agradecer as palavras da Sra. Deputada relativamente ao papel do Governo durante todo este processo e de reconhecer que foi, na prática, este Governo e não outro, e não o do Partido Socialista, que tomou qualquer iniciativa que pudesse tornar possível hoje que a existência de um Estatuto da Carreira de Investigação Científica diferente daquele que existia. E, nesse sentido, também ficar claro que, relativamente às propostas que o PSD apresentou e às propostas que o Governo trouxe para serem discutidos no Parlamento, em lado algum estava inscrito o regime transitório. E é disso que estamos a falar. O que a Sra. Deputada quer fazer colocar é as propostas do Governo dentro do regime transitório que é do Partido Socialista e que não é do Governo. E por isso mesmo o Governo não se esconde, assume as suas propostas de forma clara, mas não assume as propostas do Partido Socialista do regime transitório com o qual nunca concordámos. E por isso mesmo, dessa forma, quem tem que assumir a redação que não é suficientemente robusta para aquilo que eram os objetivos pretendidos por parte do Partido Socialista no projeto de lei que apresentou, que, no nosso entender, não satisfaz aquilo que são as vossas pretensões, tinha que o ter assumido durante o período em que foi feita a discussão e de o ter colocado no sítio que lhe permitia alcançar aquilo que eram os objetivos pretendidos por parte da proposta, que não é isto. Ou seja, há um erro na redação que foi feita em função dos objetivos e é o Partido Socialista que tem que explicar às instituições porque é que o fez dessa maneira e não de outra forma. É só isto. Muito obrigado.
Obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Faça favor, sim. Sra. Deputada Isabel Ferreira, faça.
É muito rápido. É também só para clarificar e relembrar ao Sr. Deputado Pedro Alves que, enfim, também deve ser pelo facto de não ter estado presente na discussão na especialidade deste diploma. Sim, mas só para não trazer aqui factos, também não são, mais uma vez, verdadeiros. Esta proposta do regime transitório não é uma proposta do Partido Socialista, foi uma proposta do Bloco de Esquerda, do PCP, e que na discussão da especialidade nós acompanhámos. Em que está a questão, sim, sim, e assumidamente, porque nós não somos um grupo parlamentar que assumimos convenientemente tudo o que corre bem, e aquilo que, nós, que achamos que corre mal, atiramos a culpa para os outros. Já estamos habituados, esta foi a postura do vosso grupo parlamentar nesta legislatura sempre. Tudo o que corre bem é mérito do atual governo, tudo o que corre mal é culpa do anterior governo e do grupo parlamentar do Partido Socialista. Agora, há aqui, eu estou a usar a palavra, também não interrompi, ouvi atentamente aquilo que disse. Quanto à questão de ser ou não suficientemente robusto, relembro mais uma vez que esta proposta é exatamente aquela que foi proposta, e repito novamente, pelo grupo parlamentar do PSD, e portanto, se não é agora suficientemente robusta, também não era na proposta do governo.
Obrigada, Sr. Deputado. Para terminarmos esta questão, sim.
Quero falar neste
assunto. Sim, a Sra. Deputada Paula Santos também já
pediu. Só para terminar, aproveitamento não. Se alguém fez algum aproveitamento indevido do texto comum que foi aqui aprovado, foi o Partido Socialista que desatou logo a fazer vídeos públicos a assumir que esta proposta nascia de um projeto de lei do Partido Socialista. Quando nós sabemos que o que aconteceu foi fruto da queda do governo, porque o texto base era a proposta do governo e não o projeto de lei do Partido Socialista. À pressa quiseram logo retirar dividendos como se fosse o projeto de lei do Partido Socialista a sustentar a proposta. E agora percebem que afinal as coisas não estão assim tão bem, não é? E querem que o Partido Social Democrata acompanhe nas alterações que o Partido Socialista pretende para cumprir com aquilo que eram os objetivos que inicialmente tinham estabelecidos, mas que não foram devidamente acautelados no projeto de lei que tinham apresentado. É só. Muito obrigado.
Obrigada. Senhora Deputada Paula Santos, faça favor.
Senhora Presidente, se me permitir, eu queria pedir ao Partido Socialista, podia só repetir qual é que é a proposta que fez no concreto para o número 4 daquele regime transitório? E qual é que é a motivação para a proposta?
Muito obrigada, Sra. Presidente. A nossa proposta é de incluir os pontos 4 a 10 no anexo 3, que se refere ao regime transitório e que está sujeito a regulamentação. Porquê? Porque como envolve contratos, tal como os dos técnicos superiores, que acabámos por aprovar também aqui, esses estão sujeitos a regulamentação e estes não ficaram sujeitos a regulamentação. E, portanto, para não haver aqui nenhuma dúvida ou algum aspecto que possa ser clarificado, sejam todos no âmbito do regime transitório, que na verdade é o que são. E, portanto, era só essa. Não, é passar os pontos para o anexo 3.
Eu queria falar, senhora.
Sim. Senhora deputada Paula Santos.
E não resolveria. Não resolveria, porque o anexo 3 tem um artigo de regulamentação. Esse artigo de regulamentação passar para esta parte de projeto de lei antes de todos os anexos e assim tudo o que fosse necessário de regulamentação tinha lá o artigo habilitante. Não, não há nenhuma alteração do texto.
Sim. Senhores deputados, eu recordo o seguinte: para haver qualquer alteração neste momento, já foi determinada a discussão na especialidade, etc., temos a proposta de texto final. Para haver qualquer alteração tem de haver unanimidade, não pode haver oposição.
Eu sei.
Nenhum partido se pode opor. Portanto, se eu estou a ver que não há aqui entendimento sobre esta proposta da senhora deputada Paula Santos, também o PSD também não acompanha? Bom, senhora deputada Rosário Gamboa, faça favor.
Eu gostava, para terminar, de dizer que que, de facto, o PSD está muito mais interessado em discutir por protagonismos, em encontrar responsáveis por qualquer coisa que deturpa e inventa, do que propriamente por resolver uma situação que tem a ver com os investigadores. Que fique registado, porque não há unanimidade, porque o PSD se recusou.
Isabel Ferreira, faça.
Eu também não posso deixar, muito obrigada, Senhora Presidente, e também não posso deixar de fazer aqui mais um reparo, peço desculpa, é que a proposta, e a proposta inicial, é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não é agora, porque o Governo caiu, é desde o início. E nós até cedemos que a proposta do Governo aparecesse na primeira coluna, precisamente porque a nossa motivação não é qualquer questíncula política, nem partidária, é sim o bem-estar dos investigadores.
Obrigada. Mais alguma consideração? Terminamos esta discussão. Bom, então, vamos pôr à votação a proposta de texto final, apenas com aquela alteração pontualmente aceita há pouco já por todos. Senhora Deputada Paula Santos. Está aqui. Alguma questão? Bom, então eu pergunto se não há nenhuma oposição relativamente à proposta de texto final que foi enviada, com aquilo que há pouquinho, por unanimidade, também se aceitou, que era no ponto 4 acrescentar só até ao final de 2025. E era o texto final que foi recebido apenas com essa nota. Senhora Deputada Paula Santos.
Senhor Presidente, o que eu estava a fazer a pergunta era sobre essa questão desse número 4, porque eu queria fazer a seguinte pergunta, que era, se ficar escrito até ao final de 2025... vou colocar aqui como hipótese, imaginando que um concurso abre em dezembro de 2025 e o concurso há de se prolongar para 2026, mas se o contrato só pode ser prorrogado até ao final de 2025, significa que a redação que aqui está, ou seja, quando terminar o concurso, a pessoa já não está no contrato. E eu creio que aqui a ideia que, ou o espírito do que aqui está, é que os contratos são prorrogados durante o processo de abertura de concurso. Aliás, se calhar deveria ficar que os contratos são prorrogados até ao final do concurso, até ao final do tempo do concurso, porque não pode-se dar o caso do contrato terminar antes do concurso estar terminado. E o objetivo que era salvaguardar e que as pessoas não saiam do sistema científico e tecnológico nacional passem a sair. Era esta a minha dúvida e a questão que eu queria colocar.
Senhoras e senhores deputados, alguma outra sugestão então para esta? Como é que isso poderia ficar aqui enquadrado no ponto 4, se fica entendem que faz sentido?
Melhor é ficar o que está, que é o que foi aprovado.
Então, resumindo, fica o texto como vinha, dos serviços, sem qualquer acrescento, sem este acrescento do 2025. Sim? Retiramos esta expressão até ao final de 2025? Retiramos? Bom, então, vamos ver. Fica o texto final que recebemos. Não há oposição por parte de nenhum grupo parlamentar ao texto final recebido? Bom, então, está aprovado o texto final. Relativamente à alteração no relatório de votações, também aceitam aquelas considerações que foram tecidas, não é? Ninguém se opôs. E relativamente à resposta ao CRUP, que foi distribuída há pouco por parte dos serviços, e a quem agradeço, porque a pergunta foi-nos endereçada a nós, relativamente às dúvidas do CRUP, há aí uma proposta de resposta por parte dos serviços, e eu pergunto se os grupos parlamentares estão de acordo, se há alguma objeção, se a deputada Paula Santos. Foi distribuída no início da reunião? Isso. Peço que me digam se estão confortáveis. Proposta de alteração. Sim, Sra. Deputada Paula Santos, faça a favor.
Relativamente a esta sugestão de resposta, este ponto que está como número 3, que faz referência ao regime transitório do anexo 3º, eu acho que deveria ser acrescentado que a Lei do Orçamento de Estado aprovada para 2025 contém um artigo relativamente a esta matéria, creio que é o artigo 34, se não me falha a memória, que tem a ver com a integração na carreira de investigação científica dos técnicos superiores doutorados e, portanto, estando no Orçamento de Estado, tem cobertura orçamental.
Adicionava no ponto 3 essa referência. Quer referir para tomar nota aqui a doutora Teresa, por favor. Estão de acordo com essa observação? Sim? Então, elaboraremos depois a proposta de resposta final a enviar ao grupo. Passando agora ao ponto 4, discussão e votação do relatório de atividades da Comissão respeitante à primeira sessão legislativa da 16ª Legislatura. Eu pergunto se há alguma consideração a tecer. Receberam o relatório? Antes de mais, agradecer aos serviços por todo o apoio, por todo o trabalho, porque realmente é um apoio inestimável, e deixo aqui a minha homenagem, porque é um trabalho muito, muito meritório, e portanto tenho que o dizer, porque nós, mesmo para a imagem da Comissão, porque são tantas perguntas, tantos e-mails, tantas coisas que nos chegam, que se não fossem os serviços, de facto, nós não conseguiríamos dar resposta a tudo. E eu deixo aqui a minha homenagem, realmente, a esta equipa extraordinária que nós aqui temos. Então, vamos à votação. Não há nenhuma consideração a tecer. Vamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Nos outros assuntos, não sei se querem levantar alguma questão. Ai, desculpe, pensei que era a seguir nos outros assuntos.
Não, ainda a propósito dos serviços e do relatório apresentado. Eu gostava de dizer que, de facto, o relatório está extraordinariamente bem estruturado, muito claro, cumprindo tudo aquilo que devia constar naquilo que foram as atividades desta comissão parlamentar, e subscrever aquilo que a Sra. Presidente acabou de enunciar, a importância de serviços de qualidade, serviços dialogantes, serviços que são capazes de atender a qualquer circunstância, às vezes com tempos de resposta muito curtos e com muita pressão, e agradecer em nome do Partido Socialista o trabalho que os serviços fizeram e que contribuíram decisivamente para a qualidade e intensidade de trabalho que foi aqui realizada durante esta breve legislatura. E por isso gostaria muito que ficasse bem claro que é este agradecimento do Partido Socialista.
Senhora Deputada Maria José Aguiar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Ainda não o tinha cumprimentado. E realmente, pegando por este último relatório que é apresentado aqui pelos serviços, realmente agradecer e dizer que o relatório é bastante explícito, é bastante claro, é bastante clean, portanto mostra bem realmente o trabalho que foi aqui realizado durante este ano. E com isto, dar aqui o nosso voto da parte do nosso grupo parlamentar, que realmente foi um ano de trabalho muito intenso e os serviços tiveram aqui um papel fundamental. Claro que houve aqui alturas e momentos em que nós aqui discutíamos que era muito trabalho que chegava, que estava sempre a chegar muita coisa, e às vezes queixávamos um bocadinho dessa situação, mas tudo foi levado a bom porto, e é realmente de dar um voto de louvor e de um profundo agradecimento aos serviços por ter sido este parceiro aqui connosco nesta mesa de trabalho. E é isto. Muito obrigada.
Senhora Deputada Patrícia Gil Vaz.
Bom dia a todos, senhoras e senhores deputados, senhora Presidente. Obviamente, associar-me a tudo o que já foi dito relativamente aos serviços e também a relação a este relatório, que está, obviamente, bem estruturado e no qual nós concordamos. A dizer também que, e acrescentando, sem os serviços, obviamente que o nosso trabalho seria muito mais dificultado, e um agradecimento especial aos serviços por todo o cuidado que tiveram comigo e obviamente que tenho a certeza que tiveram com todos os senhores e senhores deputados individualmente, nos guiar, no fundo, durante este caminho, que sem eles teria sido um trabalho muito mais inglório e mais adensado, e portanto agradecer por nos terem facilitado também aqui ao longo deste ano o nosso caminho. Obrigado.
Obrigada. Senhora Deputada Paula Santos.
Senhora Presidente, é no mesmo sentido, também a propósito da discussão do relatório. Nós queremos que é justo, de facto, uma palavra de valorização de todo o empenho e dedicação por parte dos trabalhadores da Assembleia da República. São, de facto, imprescindíveis, e que o seu trabalho é preponderante para o funcionamento da Comissão, para o funcionamento da Assembleia da República, mas estamos agora aqui no quadro da Comissão de Educação e de Ciência para o funcionamento desta Comissão, e, portanto, queríamos também deixar aqui o nosso reconhecimento e a nossa palavra de valorização.
Obrigada. Senhora Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimento, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Como é óbvio, o grupo parlamentar do PSD quer associar-se a tudo o que foi aqui afirmado pelos restantes grupos parlamentares e, tal como na última reunião já tinha feito, agradecer aos serviços da Comissão o trabalho desenvolvido. Nem sempre estivemos todos de acordo, mas todos estivemos sempre com a preocupação de fazer o melhor possível por todos. E eu acho que essa é a questão mais importante. E que este cumprimento, este agradecimento, seja também extensivo aos assessores de todos os grupos parlamentares, e permitam uma referência especial, obviamente, às assessoras do nosso grupo parlamentar, mas com a convicção de que nós, deputados, fazemos o nosso trabalho, mas que sem os assessores não o conseguiríamos fazer da forma como fazemos. E, portanto, a todos vós, a nossa gratidão e bem-haja por este caminho que percorremos juntos. Muito obrigada.
Muito obrigada. Subscrevo também as vossas palavras. No ponto outros assuntos, se me permitem, eu queria também aqui reiterar mais uma vez o agradecimento por todo o apoio por parte dos serviços de apoio da Comissão. Dizer que facilitaram muito o meu trabalho, que foram o meu braço direito e o meu braço esquerdo, porque eu nem tinha noção do expediente que chega à nossa Comissão. E é preciso dar resposta a tudo, e é preciso encaminhar tudo, e de facto o apoio da nossa equipa foi extraordinário, e eu estou profundamente grata e reconhecida por tudo aquilo que fizeram e pelo apoio que nos deram. Quero também deixar uma palavra a todas as senhoras e senhores deputados, porque houve momentos mais acalorados, mas penso que os nossos trabalhos decorreram sempre de uma forma cordial e respeitosa. Às vezes, no calor das discussões, alteramos um pouco mais o tom de voz, mas penso que, de uma maneira geral, os trabalhos na Comissão conseguiram decorrer de uma forma tranquila, respeitadora, e é assim que eu entendo que deve ser o diálogo e o debate, não é, de ideias, e não com ataques pessoais, e portanto também me facilitaram muito a vida na condução dos trabalhos. Agradecer aos senhores vice-presidentes também a disponibilidade, a colaboração, e agradecer a todos os assessores, todos os grupos parlamentares, porque de facto são um apoio inestimável para os grupos, mas são também para nós, porque a Comissão, os serviços, quando precisam de alguma coisa, rapidamente telefonam a uma das senhoras ou dos senhores assessores e rapidamente obtêm ali uma resposta, que às vezes os tempos são muito curtos, não é? Para reagirmos, para respondermos, e assim se consegue de facto operacionalizar melhor as coisas e chegarmos muitas vezes ao cumprimento dos prazos e ao bom andamento dos trabalhos. Portanto, para todos, o meu muito obrigada. Foi uma honra muito grande presidir a esta comissão e desejo a todos os maiores sucessos, as maiores venturas pessoais, profissionais e políticas, e lá nos encontraremos por aí noutras lutas, que sejam sempre por boas causas. Muito obrigada a todos. Sra. Deputada Maria José Aguiar.
Muito obrigada. Senhora Presidente, eu não poderia deixar de encerrar este dia sem deixar aqui ainda uma última nota de louvor e de mérito. Se calhar, não, pelo menos da minha parte, ainda não o tinha feito, que é exatamente à Senhora Presidente, pelo esforço que fez, portanto, pelo empenho que dedicou nesta comissão, pela forma como foi diligenciando todas estas situações que a própria acabou agora de mencionar, é nosso entendimento, com uma postura exemplar de isenção, que foi aqui claramente visível e patente, pelo menos aos olhos do Grupo Parlamentar do Chega, o nosso profundo agradecimento. Muito obrigada.
Senhoras e senhores deputados, podemos então dar como encerrada a reunião? Se mais alguma consideração? Não? Podemos dar... Sim, sentado...
Obrigada, Senhora Presidente. Pronto. Tal como eu referi há pouco, na última reunião, nós, a Sra. Presidente não teve a oportunidade de estar, mas o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro estava a presidir, e nessa altura nós fizemos agradecimentos e enaltecemos e parabenizámos a forma como decorreram os trabalhos nesta comissão. Uma vez que a Sra. Presidente hoje está presente, obviamente que queremos também agradecer-lhe toda a cooperação e colaboração. É como eu dizia há pouco, nem sempre estamos todos de acordo, não é fácil consensualizarmos, mas houve efetivamente um esforço conjunto, muito vincado por parte da Sra. Presidente, e uma condução de trabalhos que nos parece bastante adequada. E, portanto, ficam também as felicitações e os agradecimentos pelo cargo que a Sra. Deputada Manuela Tender exerceu na nossa Comissão de Educação. Obrigada.
Obrigada. Muito bem, pelo amor de Deus.
Sra. Presidente,
sim,
já agora...
Sim, deputada Rosário Gamboa, faça... Sim, Sra. Deputada.
Peço desculpa, sim, que tinha terminado, mas fui aqui lembrada pela nossa deputada Ana Gabriela, e muito bem, e agradeço que também aos senhores vice-presidentes Eduardo Pinheiro e Germana Rocha queremos enaltecer e agradecer, porque a sintonia que falávamos há pouco relativamente à forma de presidir a Comissão é extensiva a ambos, e portanto deixar também este agradecimento. E obrigada à Sra. Deputada Rosário Gamboa por ter concedido este tempo. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Rosário Gamboa.
Sra. Deputada, o tempo não é meu, o tempo é da Comissão. Eu gostava, na sequência de que foi a apreciação e justa e correta da parte da Sra. Deputada Maria José Aguiar, de dizer que, de facto, nós também agradecemos a cordialidade e a colaboração da Sra. Presidente, que foi muito importante também para o árduo tempo desta Comissão, não é? Que nem sempre foi muito saudável, mas foi importante, e foi importante para manter algum equilíbrio espiritual, e por isso agradecemos. É evidente que o nosso agradecimento também é extensivo à Sra. Deputada Joana, ao Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, e porque membros da mesa, aliás, quer um quer outro, tiveram que também desempenhar as suas funções, e bem, quando foram necessário. E com isto, acho que concluo os meus agradecimentos em nome do Partido Socialista.
Obrigada. E eu esqueci-me de referir, e já agora permitam-me que eu faça, aos coordenadores dos grupos parlamentares, porque nas reuniões de mesa e coordenadores realmente foram ali importantíssimos também. Portanto, para todos vós, muito obrigada. Conseguimos um trabalho muito profícuo e as nossas reuniões, de facto, foram muito proveitosas, ajudando também depois ao bom andamento dos trabalhos. Muito obrigada pelas palavras que me dirigiram. As maiores felicidades a todos e damos então por encerrada a reunião. Até breve. Obrigada.